O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores.
Oliveira.
Olá, você internauta conectado aqui no www.radioportodocapim.com.br. Estamos entrando no ar com o programa Passando a Bola. Eu sou o Max Oliveira e, na companhia de Maurílio Júnior, vamos deixar você muito bem informado sobre tudo o que rola no futebol paraibano. Sem mais delongas, vamos direto às manchetes do programa de hoje.
Programa Passando a Bola.
Federação Paraibana de Futebol afasta auxiliar de arbitragem por tempo indeterminado, sob acusação de injúria racial. Jogo dos desesperados. Alto Sport e 13 se enfrentam hoje à noite no Estádio Almeidão em busca de recuperação no quadrangular decisivo do Campeonato Paraibano. Antecedendo a partida, as duas equipes realizaram treinos com portões fechados. No Clube do Povo, o único problema é o zagueiro Rafael Espeda, vetado pelo departamento médico. Já no Galo, os meio-campistas Rodrigo Celeste e Zotti, que se recuperam de lesão, são as dúvidas do técnico Everton Goiano. Campeonato Brasileiro da Série C. Em busca de recuperação, o Botafogo encara o Confiança do Sergipe no próximo sábado aqui no Almeidão. Federação Paraibana de Futebol divulga a data para o início do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão. Tudo isso e muito mais você confere aqui na sua web rádio Porto do Capim.
Max Oliveira.
Lembrando que o programa Passando a Bola faz parte da disciplina de estágio da Universidade Federal da Paraíba, que tem a professora Norma como ministrante. Mas vamos passar a bola. Bom dia, Maurílio.
Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web Porto do Capim. Vamos lá, vamos falar de futebol, de Campeonato Paraibano aí, reta decisiva já do quadrangular final, chegando à sua terceira rodada.
Olha, Maurílio, mas por enquanto a gente vai iniciar, infelizmente, com um tema ruim, né, da gente debater, um tema que causa sempre polêmica e a gente sempre lamenta, né? A Federação Paraibana de Futebol afastou por tempo indeterminado o auxiliar da arbitragem Souza Júnior, que foi acusado na semana passada por ter cometido um ato de injúria racial contra o lateral esquerdo Panda do 13. A decisão foi tomada após uma reunião realizada entre o presidente da FPF, Amadeu Rodrigues, e o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, José Renato, na última segunda-feira. Segundo nota publicada pela Federação Paraibana, o auxiliar não vai mais ser escalado para jogos oficiais até que os fatos sejam devidamente apurados. Inclusive, Maurílio, você conversou até com o Zaqueu, né? O ato foi cometido contra um jogador do 13, mas feriu também os botafoguenses, como não poderia ser diferente, não é verdade?
Exatamente, o Zaqueu após a partida a gente conversou, chegou a conversar com o volante do Botafogo, e para você ter a noção, né, exata da gravidade do caso, os próprios jogadores do Botafogo cercaram o Souza Júnior para tomar a satisfação, e o Zaqueu falou.
Ele vinha discutindo com o Panda, a gente estava conversando reunido, e eles pararam, hein, começaram a discutir. Ele falou que poderia até dar voz de prisão ao Panda, E o Panda falou, você pode dar. E o Panda xingou ele, mas só que aí no calor da discussão ele falou, pô, você é preto, você é uma coisa preta. Aí assim, eu me senti ofendido também, tanto eu como o Lucas, como aqueles que estavam próximos. Mas ele apenas se expressou mal, foi um mal entendido, mas já está tudo resolvido.
Programa Passando a Bola.
Realmente o Souza Júnior vai se complicar com a sua carreira de árbitro ou de auxiliar no futebol brasileiro, não é verdade?
Não é surpresa, quando saiu o nome do Souza Júnior, eu cheguei até a comentar com você que alguma bronca iria ter, porque o Souza Júnior, além de um péssimo profissional, um péssimo árbitro, a gente sabe das lambanças que ele comete aí nos jogos que ele atua, e infelizmente a gente não imaginava que ele pudesse chegar a esse ponto, caso seja comprovado toda essa acusação, parte da diretoria do 13, dos próprios jogadores do Botafogo que estavam ali presenciando o momento. Infelizmente é um ato, é algo que vem se tornando comum, não só no Brasil, como em todo mundo. Agora chama atenção é assim, essa injúria racial partir de um árbitro, de uma autoridade ali dentro de campo, que deveria servir de exemplo. E aqui foi diferente. Todos os casos são lamentáveis, seja de quem parte a injúria racial, mas logo justamente de um árbitro que deveria estar ali tomando as rédeas da partida, é complicado.
Até porque, dentre as prerrogativas do árbitro, está ali para combater também a disciplina, né? E essa questão da provocação, a gente sabe que existe essa história de racismo dentro de uma partida, infelizmente, e o árbitro deveria estar ali, o auxiliar, o Souza Júnior, justamente para tentar inibir, para não deixar isso acontecer, e infelizmente parte dele, é claro que ainda vai ser apurado, mas pela movimentação
e que Souza Júnior, né? E o Souza Júnior ainda teve a cara de pau de dizer que não passou de uma brincadeira, que conhecia o Panda há muito tempo, aí o Panda, no mesmo momento ali, durante a coletiva de imprensa, ele negou, não é meu amigo não. E aí o Souza Júnior ainda teve a cara de pau de chegar e não passou de uma
brincadeira. Examinizar, né?
Ou seja, brincadeira de chamar o outro de preto, você já pensou se eu chego, ando por uma rua dessa, aí vejo uma pessoa e você, coisa preta, preto.
Não existe. Então
a
gente já passou a limpa aí, vamos passar a bola agora para coisa boa, né? Para jogão de bola. Hoje à noite teremos aqui no Estádio Almeidão um jogo entre o 13 e Auto Sport, Auto Sport 13. Eu falei no início do programa que é o jogo dos desesperados, né? Você concorda nesse sentido de desesperados, porque as duas equipes precisam da vitória?
Não resta outro resultado, não só para o 13, mas também para o Auto Sport, que ainda almeja uma vaga na Série D, uma vaga na Copa do Nordeste, enfim, não há outro resultado a não ser a vitória. Empate mata os dois morrem abraçados. Então o 13, que vem de duas boas atuações, mas não conseguiu ainda vencer nesse quadrangular final. O Autosport conseguiu empatar a primeira partida diante do Botafogo, perdeu para o Campinense, um resultado que o próprio Autosport conseguiu suportar o Campinense no primeiro tempo, mas aí seriam os dois gols na segunda etapa. Então, como foi ontem para o Botafogo, para 13 Auto Sport, hoje não pode ser diferente. Tem que buscar essa vitória aí para se quiser alguma coisa nesse campeonato ainda.
Então vamos passar ali para as duas equipes, né, para o ouvinte aqui da Web Rádio Porto do Capim, programa Passando a Bola, ficar por dentro, saber como é que essas equipes poderão hoje, no jogo de hoje, né, dispor as ferramentas para esse jogão de hoje.
Agitam-se bandeiras no estádio a explodir, porque o Auto Sport de repente...
O Sport poderá ter um importante desfalque para a partida de hoje contra o 13, né? Que decide o futuro das duas equipes do campeonato. Um dos jogadores mais regulares do elenco alvirrubro, o volante Rafael Espeda, não conseguiu se recuperar de uma lesão no tornozelo direito e está praticamente vetado para a partida. Outro que deve ficar de fora é o zagueiro reserva Júlio, coincidentemente também com a contusão no tornozelo. Os dois jogadores não participaram dos últimos treinos e são dúvidas praticamente vetadas. São desfalques relevantes que o Severino Maia não vai poder contar, Maurício?
Principalmente o Espeda. O Espeda que, quando entrou, depois daquela demandada dos jogadores da equipe do Esporte, é na metade da primeira fase, o Espírito ganhou espaço nesse time do lado do Esporte e se encaixou muito bem ali, fazendo uma função ali de terceiro zagueiro, homem central ali do sistema defensivo, deu bastante segurança a todo aquele meio de zaga da equipe do Esporte, e não ter o Espelha para um jogo como esse, um jogo contra os 13, e o 13 vem, pelo que a gente está podendo acompanhar aí nos treinamentos, vem com a mesma formação que é contra o Botafogo, com beleza, com os ótimos. Tem o retorno também de alguns jogadores, no caso do Rodrigo Celeste, que também se recuperou, já se recuperou de lesão. Então, e você não ter o Espelho é uma perda assim que vai trazer, traz dor de cabeça para a comissão técnica.
O Severino Maia que está fazendo mistério, né? Treinando portões fechados, aí a gente fica na dúvida saber quem vai ocupar esse...
E já é um elenco que não já dispõe, carece, né? Já carece de opções. E aí você perde. Jogadores titulares e referências nesse time agrava a situação.
A expectativa é de que só momentos antes da partida que o Severino Maia possa definir quem será aí o substituto do Espeda e também do Júlio, que é também um jogador titular, né? Vem sendo utilizado nessa zaga titular do Alto Sport.
Programa Passando a Bola.
Vamos falar do 13, né? No último treinamento, o time titular foi montado com o Léo Rodrigues, o Alexandre Bindé, Alisson, Thiago Sala e o Técio. O Magno no meio de campo com o Felipe Alemão, Júnior Gaúcho, três volantes, André Beleza. E lá na frente, Nonato e Preto. Os atacantes Marcelo Maciel e Conrado treinaram no time reserva, enquanto que Rodrigo Celeste e o Zotti participaram de um treino físico. Os dois jogadores se recuperam de lesões. Deverá ser essa equipe ou o Zotti, o Celeste poderá entrar ainda nesse time?
Pelo que a gente acompanhou o time coletivo, o coletivo já pronto ontem, em Campina Grande, o presidente Vargas, aliás, ontem não, na terça-feira, o Goiano deve entrar aí com o Magno, com o Júnior Gaúcho. O Edmar está suspenso com três cartões amarelos, deve ser de vaga para o Gaúcho deve entrar aí, é o outro queridinho do Goiano. Outro filho do Goiânia aí, o Goiânia adotou. E aí o Zotti deve manter o Zotti.
Para que o ouvinte da Web Rádio Porto Capim entenda, o Mauro ele faz uma ironia aqui, o filho do Everton Goiano, porque ele dificilmente tira esse jogador dos jogos
não,
do 13.
Tira,
né?
Ele não tira, né? E olha, outra coisa, assim, eu tava pensando, refletindo, a quantidade de jogadores que atuaram com o Goiânia. Em clubes anteriores, você tem na zaga, no sistema defensivo, você tem o Panda que atuou com ele com o Vitória da Conquista, você tem o Edmato, o Júnior Gaúcho, não sei se algum defensor chegou a atuar com ele, tem o Paulo Mosca que atuou também com ele com o Vitória da Conquista, aí você tem o Beleza, você tem o Nonato, você tem uma leva de jogadores bem extensa, e são jogadores assim que o Goiano insiste do início ao fim, vai continuar insistindo.
Mas desse jogo de hoje, dá para acreditar que o time será esse ou ainda vai sofrer operações?
Deve ser esse. No meu caso, eu entraria com o Celeste, com o Magno, daria maior qualidade ao passe do time alvinegro. Você mantém o Beleza, que fez um bom primeiro tempo diante do Botafogo. Eu acho que o meio de campo seria esse, mas aí o Goiano prefere optar pelo Gaúcho, que é um volante mais de contenção ali, aquele volante destruidor. Não sei qual vai ser a... Pelo que a gente acompanha do Autosport, o Autosport é aquele time que não, assim, não vai propor o jogo. Então não vejo motivos para que ele colocar o Goiano um volante destruidor. Quem vai ter a responsabilidade de propor o jogo, de buscar a partida, de buscar a vitória é o 13. O Autosport, apesar de jogar dentro de casa, é uma equipe que tem suas limitações, reconhece suas limitações, e isso já é algo que deve ser louvável, um acerto da comissão técnica, reconhecer seus limites, e aí dentro desses seus limites ele faz sua proposta de jogo, espera o adversário, marca e sai em contra-ataque. Então não vejo motivos para o Goiânia estar com o Gaúcho hoje.
Então vamos ouvir aí o que disse o Bindé, né, o lateral direito do 13, sobre esse jogo difícil da equipe do 13, que realmente, como você falou, um jogo encarado com uma decisão, e a gente comenta aqui novamente.
Na minha perna, eu caí de mau jeito, acabei torcendo o joelho e o adutor. né, e tratei intensivo, consegui jogar, né, contra o Botafogo, ainda tá sentindo um pouco de dor, aí agora fiquei fora. Agora, graças a Deus, é recuperado. Espero aí voltar a treinar normal agora e poder contribuir pra gente buscar a primeira vitória aí nesse quadrangular agora.
O Binder, só interessa a vitória, né, agora?
Vitória e vitória e vitória, já não pode pensar em outro resultado. Acredito que essas próximas duas rodadas aí, acho que vai definir, né, quem vai brigar pelo título. A gente enfrenta duas vezes o Alto Sport, Campinense e Botafogo também se enfrentam duas vezes. Eu acho que os vencedores aí desses confrontos aí, eu acredito que vai brigar pelo título.
É nítido, né, pelo volume de jogo que o 13 apresenta, que só tá faltando mesmo a bola de drama.
É verdade, o jogo tá sendo bem jogado, né, a gente tem criado bastante. E infelizmente a gente não tem conseguido o resultado que a gente quer, que é vitória, né, mas também isso nos motiva, né, a continuar acreditando, a continuar, né, buscando esse título, porque a gente vê que tem condições para isso. E nessa semana aí o professor vai acertar alguns detalhes aí pra gente poder entrar com tudo contra o Alto Sport e buscar essa primeira vitória aí pra nos dar essa arrancada aí na reta final.
O Alto Sport fez um jogo bem consciente contra o Campinense, só que em dois contra-ataques tomou o gol. O que é que esperar desse adversário agora?
É, eu tive lá na primeira fase, né, fiquei no banco lá no jogo contra o Alto Sport, né, um time que se defende bem e gosta de explorar o contra-ataque. E lá a gente teve um grande volume de jogo, né, acabamos sofrendo gol no início, a gente não conseguiu reverter o resultado. É uma equipe que a gente tem bastante cuidado, o Campinense, né, conseguiu, né, explorar as falhas deles. Espero que na quinta-feira a gente possa, né, da mesma forma fazer isso, né. Eu acho que ao contrário do Campinense, a nossa equipe consegue impor, né, um ritmo de jogo, consegue controlar, né, a equipe adversária, mas espero que a gente consiga a vitória, que é a mais importante.
Programa Passando a Bola.
E aí, tá certo o Binder, né? Não tem mais. O 13 conseguiu um bom resultado contra o Botafogo, deixou o time vivo na competição, mas a partir de agora é só vitória, né, Maurício?
Verdade, tem dois jogos agora contra o Alto Sport, esse de hoje aqui em João Pessoa, na próxima semana em Campina Grande, e aí nas duas últimas rodadas também em Campina Grande, pega o Botafogo, pega o Campinense, que são dois confrontos diretos, então o 13 para chegar vivo nessas duas últimas rodadas, não só para almejar o título, mas principalmente uma vaga na Copa do Nordeste, uma vaga na Copa do Brasil, que dá uma tranquilidade para o ano seguinte, o ano de 2006, é importante que o 13 vença essas duas partidas. Porque ficar de fora de uma Copa do Nordeste, ficar de fora de uma Copa do Brasil, o 13 teve essa experiência esse ano e viu que o prejuízo é enorme. Se hoje participar de uma Copa do Nordeste, você garante uma receita no primeiro semestre, por baixo ali, você contabilizando, colocando no papel ali, juntamente com a Copa do Brasil, 1 milhão tranquilamente você garante.
E a Copa do Brasil, a cada etapa que o time se classifica,
a mesma forma, da Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste é uma competição que vem sendo valorizada a cada ano, e a cota só pela participação aumenta. Lembro que ano passado, só por participar, o clube ganhava cerca de 280 mil, 300 mil. Hoje já ganha 360 mil. Talvez esse valor aumente para o próximo ano. Em 2018 está previsto aí, juntamente com a Liga do Nordeste, a Liga do Nordeste vai começar a ter parte da publicidade da competição, que hoje pertence à CBF, pertence aos grupos de emissora que transmitem o campeonato. E a Liga do Nordeste vai ter parte dessa cota a partir de 2018. E a tendência é que, juntamente, que os clubes arrecadem mais.
Então tá aí, então passando a limpo esse jogão de bola, lembrando para o ouvinte, hoje a partir das 20 horas e 30 minutos no estádio Almeidão, Alto Sport e 13, jogo de vida ou morte para as duas equipes que tem apenas um ponto ganho no quadrangular.
Apenas a arquibancada principal será aberta pela diretoria do Alto Sport, R$20 é o preço da inteira, R$10 é o preço de estudante, e eu pergunto se o palpite, já vou deixar o meu aqui, eu acho que pelo resultado de ontem, a obrigação do 13, por ser aí a equipe, tem um investimento acima, superior, aumenta um investimento superior ao Sport. Eu acho que vai dar 13 hoje. 13 vence, continua vivo, com aquela esperança lá no final do túnel, pelo título, mas também por essa vaga na Copa do Nordeste, pela Copa do Brasil. 2-0, 13.
Eu vou arriscar aqui um placar de 1-1, eu acho que a obrigação maior é do 13, pela tradição, pelo elenco, como você falou, mas o Alto Sport corre por fora, e pelo futebol apresentado no Alto Sport ao longo da competição, acho que vale dar um crédito também a essa equipe. Eu acho que eu vou arriscar 1-1, as duas equipes buscando o jogo, vai acabar aí 1-1 no final do jogo, eu acredito, né? Então, passado a limpo, vamos passar a bola agora, Maurício, Campeonato Brasileiro da Série C, né? Afinal, temos aí o Botafogo representando o estado na competição. No próximo sábado, o time enfrenta o Confiança de Sergipe aqui no Estádio Almeidão a partir das 19 horas. O jogo é válido pela terceira rodada da competição nacional e vale a recuperação para ambas as equipes, que nos dois jogos até aqui somam apenas um ponto. Será que o Botafogo consegue recuperação nessa competição?
A Série C que deve sofrer uma pausa já a partir do próximo mês, vai ter a Copa América, então a Série C deve sofrer uma pausa, salvo engano aí, acho que a Série C deve sofrer essa pausa. É importante para o Botafogo terminar com uma pontuação legal, né? Perdeu o primeiro jogo, um jogo que era mandante contra a equipe do Salgueiro, buscou um bom resultado lá em Arapiraca contra o Asa, e agora faz seu primeiro jogo em João Pessoa, na sua cidade, ao lado do seu torcedor, diante de um Confiança que ainda também não venceu na competição. Então tem esse peso o Botafogo. Botafogo não faz uma grande temporada, muito se falou que o grande objetivo do Botafogo é a Série C, antes mesmo de começar o Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, o objetivo do Botafogo era a Série C. Então, que o Botafogo faça valer todo esse status aí, todo esse planejamento traçado por toda a diretoria, porque não pode, assim, você não pode adiar uma recuperação. Tudo bem que a Série C permite, pelo equilíbrio que ela tem, ela permite que você possa perder alguns pontos e depois ir recuperar, mas não pode adiar.
Nesse jogo, o Rafael Oliveira, um questionamento que eu tenho, desde que o Rafael Oliveira se envolveu naquela novela com relação à contratação do Botafogo Carioca, ele teve uma confusão aí no meio do caminho, mas não voltou mais aquele jogador. Será que aquele episódio abalou e está refletindo no futebol dele dentro de campo, Maurício?
Acho que o próprio jogador se arrependeu do que fez. Tive a oportunidade de conversar com o empresário do Rafael, o João Feijó. Segundo o João Feijó, a diretoria do Botafogo chamou o Rafael para uma conversa, portas fechadas, colocou uma certa quantia na mão do Rafael. Acho que o Rafael naquele momento se deslumbrou, né?
Com a proposta financeiramente boa.
Com a quantia, acho que não pensou, porque uma proposta do Botafogo, apesar de estar numa Série B, por ser um time grande assim, estar numa Série B, a gente tem muito aquela imagem do Botafogo, um time que não paga, mas pro Rafael seria muito interessante disputar uma Série B por um clube de um grande centro, que é o Rio de Janeiro. Então, ter deixado passar esse cavalo selado aí, um cavalo que não volta mais, eu acho que uma oportunidade que o Rafael teria jogando no Botafogo, eu acho que não vai ter mais, teve essa chance, não quis, negou. E aí bate aquela frustração normal, natural, e isso vem se refletindo dentro de campo.
Outro aspecto que acho que vale a gente destacar na equipe do Botafogo é o novo técnico, né? O Roberto Fonseca, que estreou, conseguiu um bom resultado lá contra a equipe do Asa. Tem nesse jogo aí em João Pessoa a chance de conquistar 3 pontos e aos poucos ir colocando a sua filosofia de jogo. O que é que a gente pode destacar com relação a um aspecto diferente do Roberto Fonseca que ele está produzindo na equipe do Botafogo, que ele poderá produzir diferente do que o Marcelo Vilar vinha fazendo ultimamente, mano?
São 3 jogos em 6, 7 dias. Eu acho que não tem muita coisa que o Roberto Fonseca fazer a não ser conversar com os jogadores. Eu acho que não tem milagre, né? Não tem assim uma receita que o treinador vai chegar, vai mudar de uma hora para outra a equipe. É mais na base da conversa, mais um diálogo ali com os remanescentes da comissão técnica, com a própria diretoria, o seu gerente de futebol, para conhecer o elenco. Porque ele chegou no sábado, na sexta-feira, teve o jogo contra a equipe do Asa, aí teve a viagem desgastante de Arapiraca para João Pessoa, aí chega em João Pessoa, já viaja para Campina Grande, enfrentou o Campinense ontem, aí depois de amanhã já tem a equipe do Confiança. É um curto espaço de tempo, onde você não tem assim, o devido cuidado aí para cuidar de trabalhar a equipe, de tentar fazer algo diferente do que o Marcelo Vilar vinha fazendo. Mas na base da conversa aí, eu acho que o Fonseca só vai ter esse tempo, a gente vai poder julgar o trabalho do Fonseca quando tivermos aí essa parada devido à Copa América.
Isso se reflete também até no elenco que ele utilizou, né? Na formação que ele utilizou no último jogo, né? Mantendo o Roberto Dias, que veio como capitão da equipe do Botafogo, mas vive um mau momento. O zagueiro, capitão da equipe do Botafogo, está no banco de reservas. foi mantido aí pelo Roberto Fonseca. A única alteração relevante é a entrada do Rony Dias no lugar do Doda, que também não vinha agradando a torcida do Botafogo, né? Então o Roberto Fonseca colocou essa mudança do
O Doda, mais... assim como o Edmar, o Júnior Gaúcho, o Araújo,
era
etc.
Um
para o Doda é o Edmar do Vilar, era o Edmar do Vilar. Doda, o Vilar saiu, o Doda ficou ali tristinho, chorou um pouquinho. Tanto é que nem foi para Aracuraca jogar. Acho que tá ainda sentindo a falta do pai.
Então, nessa terceira rodada, teremos, além de Botafogo e Confiança, que se enfrenta no sábado às 19 horas aqui no Estádio Almeidão, teremos também no sábado Icasa contra a equipe do Salgueiro, esse jogo lá no Ceará. Teremos o Asa de Arapiraca jogando contra o América de Natal, também no sábado às 19h30. Águia de Marabá contra o Vila Nova, fechando os jogos aí do sábado. Esse jogo acontece às 17 horas lá em Marabá. E fechando a rodada, no domingo teremos o Cuiabá enfrentando o Fortaleza a partir das 20 horas e 15 minutos. Esse deve ser o jogo da televisão, né, que mostra o Campeonato Brasileiro da Série C. Então, passamos a bola aí no Campeonato Brasileiro da Série C. Agora vamos falar de Campeonato Paraibano da Segunda Divisão.
Programa Passando a Bola.
O Campeonato Paraibano da Segunda Divisão 2015 terá participação de 14 clubes e com início marcado para 16 de agosto. A definição aconteceu na última segunda-feira na sede da Federação Paraibana de Futebol, após reunião inicialmente comandada pelo presidente Amadeu Rodrigues, na presença dos representantes de clubes, do diretor técnico Antônio Carlos de Andrade e ainda do vice-presidente Nosman Barreiro. A competição terá quatro grupos assim denominados, né? No litoral, FEMAR, Desportiva Guarabira, Internacional, Spartak, aí o Grupo do Agreste, Serrano, Sport Campina e Picuiense, Grupo do Sertão, Sport de Patos, Nacional de Patos, Sabugi e Sport de Teixeira, e o Grupo do Sertão 2, o Sertãozão, lá no final já divisa com o estado do Ceará, teremos o Cruzeiro de Itaporanga, Nacional de Pombal e Paraíba de Cajazeiras. Está bem dividido, te agrada esse formato, Maurício?
Agrada porque você enxuga, né, o gasto dos clubes da primeira divisão já tem.
Joga por região, né?
Já tem uma certa dificuldade de se manter, de iniciar, de cumprir suas obrigações do início ao fim do campeonato. Então a tendência também, que é na segunda divisão, é que esses clubes também façam essa mesma dificuldade. Então eu acho que é um formato interessante, um formato que poderia até, não sei, também pode ser assim, é um formato que caracteriza uma certa injustiça, porque você, no sertão, você pega alguns clubes que têm uma certa qualidade técnica, inferior ou superior à outra, mas você, em relação ao financeiro dos clubes, ao desgaste, ao gasto que os clubes têm de deslocar do sertão ao litoral, do litoral ao sertão, é melhor, fica mais viável para o clube participar de uma competição assim.
Eu acho que a gente pode destacar a volta do Nacional de Patos e do Sport, né? Duas equipes
Nacional tradicionais. Nacional de Sport, de Patos, assim, que se fosse levar a lei ao pé da letra, não podia ter, não poderia participar.
Porque desistiram
no ano passado
de a primeira divisão.
Disputar a primeira divisão, e no caso teria que ficar 2 anos de fora, inativo. Ficou o primeiro ano,
de
2014, teria que ter ficado esse ano, durante todo o ano de 2015, só retornando em 2016.
Na segunda divisão.
É algo que vai e pode...
Pode final, render.
Pode render alguma coisa, não sei como vai ser feito esse arrumadinho aí que a Federação Paraibana vai tentar fazer aí com os outros clubes, porque até o momento, inicialmente, legal, todo mundo aceita, tudo bonitinho, mas quando lá na frente alguém se sentir prejudicado, vai tentar correr atrás, vai tentar melar uma suposta classificação de um time de Patos.
Então, só para contextualizar essa informação do Maurílio, o Sport de Patos e o Nacional estariam no Campeonato Paraibano do ano passado, na primeira divisão, mas alegaram aí problemas financeiros, acabaram desistindo da competição. Pelo regulamento oficial das competições, as equipes com uma atitude como essa deveriam aí passar pelo menos 2 anos fora de qualquer competição organizada pela entidade profissional. Mas, já um ano após, já estão de volta aí na segunda divisão, pleiteando uma vaga para a primeira divisão do ano que vem. Esperar para ver, né? Então, passado a bola aí também na segunda divisão, já com data marcada, 16 de agosto, início da competição, que vai definir os novos representantes da primeira divisão do ano que vem. Vamos passar a bola no futebol americano, você acompanha, Barulho, futebol americano?
Não sou especialista em futebol americano, não.
Eu só anoto aqui do futebol americano, antes da gente encerrar o programa, passando a bola da bola redonda para a bola oval. Com o jogo marcado para o dia 31 de maio, o João Pessoa Spectros está na reta final de preparação para o primeiro compromisso do ano. A preparação do time continua hoje no Busca Tamandaré, já devem estar fazendo aí um treino leve e sem muito contato, né? É difícil até falar nisso em futebol americano. É uma espécie de ensaio do time que fará em campo no próximo domingo. Finalmente, no sábado, véspera da partida, o time faz um treino completo e volta a se reunir para repassar o cronograma e acertar os detalhes logísticos, além de haver uma preparação para entrar no clima do jogo. Tem esse roteiro aí também no futebol americano. O Petroleiros, adversário de domingo, é uma equipe em ascensão no cenário do futebol americano nordestino. Uma boa estrutura, fruto de parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido, o time foi o quinto colocado na edição 2014 da Superliga Nordeste e reforçou o elenco com a contratação do quarterback Maicon Reis e uma das revelações do campeonato que estava no Ceará Fênix. Esse ano, o Petroleiro já mostrou sua força ao vencer o América de Natal, uma das equipes mais tradicionais da região, em amistoso fora de casa. Eu também não acompanho muito o futebol americano, mas a gente sabe que o João Pessoa Spectros é uma das principais
referências
do Brasil, né? Por pouco chegou não conseguiu.
Nos dois últimos anos chegou a ser vice campeão nacional, perdeu as duas vezes para o Curitiba, mas aqui na Superliga do Nordeste, ele chegou a derrotar ano passado, no final do ano passado, derrotou o Marines, o Recife Marines, lá na Arena Pernambuco, que deu um pouco até surpreendente. Cerca de 7 mil torcedores, 10 mil torcedores lá na Arena do Pernambuco, e o Spectros vem sendo notabilizando como referência na modalidade aqui no Brasil.
Aí o Mauro disse que não acompanha muito, mas deu informações aí precisas sobre o futebol americano. Então a gente deseja toda a sorte do mundo para o João Pessoa Spectros, torcer para que o time continue representando muito bem a Paraíba no cenário nordestino e brasileiro, quem sabe finalmente conseguindo uma taça. Pelo menos já está iniciando cedo a preparação para fazer uma boa campanha na temporada 2015. Então, vamos embora, né, Mauro? Desejar aí boa quinta-feira para os ouvintes da Web Rádio Porto do Capim. Programa Passando a Bola retorna na próxima quinta-feira, trazendo tudo sobre o futebol paraibano e também uma pitadinha em outros esportes relevantes aqui do nosso estado.
Com certeza, Max. Um abraço para você, um abraço para o ouvinte aí acompanhando Passando a Bola na Rádio Web Porto do Capim. Quinta-feira estaremos de volta aqui para trazer o noticiário do futebol paraibano, do esporte.
Abraço a todos.